Oráculo materno.
Bem-vindos ao Oráculo Materno,
o podcast que vai falar sobre quase tudo que rola na vida após a chegada dos filhos.
Siga o Oráculo Materno nas nossas redes sociais, @ Oráculo Materno no Instagram e Oráculo Materno no Facebook.
Vem com a gente!
Estamos aí com a segunda parte do episódio do Paternidade, e aí o especial para o dia dos, o mês dos pais.
Tá tão emocionante esse episódio que o André tá até gago aqui do nosso lado, né?
É, pois é.
Salve, salve, galera. Bem-vindos aí para a segunda rodada do nosso episódio especial de Dia dos Pais. E uma dica: quem acessou o link caindo já direto nesse episódio, acessa o da semana passada, onde você vai ter mais informação e onde você vai conhecer cada um dos integrantes que está sentado nessa mesa para falar com vocês agora, beleza?
Sensacional.
Então, vamos lá, da onde a gente parou?
Vamos lá.
O que eu ia falar é que, assim, quando eu comecei a entender e estudar e ser facilitador de comunicação não violenta, eu me deparei com uma coisa que eu achei muito, muito foda, que a minha angústia em saber que eu posso ser frágil, me fragilizar, porém, se eu me fragilizar, eu ainda estou inserido numa sociedade que não me deixa fragilizar, sabe?
É, entendi.
E aí, isso me dá uma angústia, cara, uma queimação. Você fala assim, caraca, mano, de onde vai essa piração, né?
É, rola uma parada meio inconsciente aí.
A gente tava gravando com as meninas, a Gabi e a Mari, as mães da Mora, e não era o tema da questão do machismo, mas acaba respingando, porque é um casal de mulheres que cuidam de uma menina, né? E aí elas estavam falando, não adianta a gente fazer o trabalho bem feito dentro de casa, porque essa criança vai crescer e ela vai pro mundo, né? Seria muito legal se a gente conseguisse fazer o trabalho no mundo todo lá fora. Uhum. Porque tem a escola, tem os amigos. Então, assim, a gente faz um trabalho, voltando aqui pro lance dos homens, da paternidade, pra desconstrução do machismo, dentro de um sistema absolutamente machista que os nossos filhos vão conviver. Uhum. Então, brother, o que eu acho é que a gente tem que preparar essas crianças para o que elas vão deparar lá fora e elas terem a segurança de baterem o peito, assim, na mesa e falaram, não, cara, lá em casa não é assim.
É questionar, né? Não é nem às vezes porque em casa não é assim. O que eu digo é que essa... Porque eu ando cada vez mais perdido. Quanto mais eu aprendo, mais eu me perco.
Mas é isso, cara.
Mais eu me perco.
Então, você tá indo no caminho certo.
E a gente tá falando aqui, e a gente tá falando bastante disso, exatamente aí que eu fico pensando, pô, como é que vai ser? Porque eu também tô ensinando ou me desconstruindo, mas eu não sei se essa desconstrução tá certa, pra que lado que vai, e como ensinar isso. Mas eu acho que tô pensando aqui, pô, acho que interessante exatamente o que você falou. Eu não sei de tudo, eu não tô certo, mas e esse questionamento, né?
É.
Porque se a gente vai questionando, a gente tira as nossas próprias conclusões e escolhe o caminho, né? Porque assim, pô, eu preciso nascer de novo, cara.
E outra coisa, também tem que entender que é situacional, né? O fato de você ser, por exemplo, uma pessoa, né? Eu acho engraçado que, por exemplo, quando você fala sobre paternidade, da mesma forma que quando você fala sobre paternidade, parece que você não pode dar nenhuma gafe como pai, né? Me faz, né, ser o cara que não pode cometer uma gafe. E é o que a gente mais faz.
Sim.
E assim, é normal, né? As pessoas têm que parar, e a gente vive numa sociedade que tá ultimamente muito julgadora, né? Assim, que julga muito, assim. Então, por exemplo, o fato de eu, como o Maurício, por exemplo, que estuda comunicação não violenta, não quer dizer que ele não possa ter nunca no dia dele um ato violento.
Claro, sim.
Imagina.
É.
Né? É, assim, a questão é que ele não leva e ele não está, e ele está querendo construir uma vida que não é violenta. Mas às vezes um ato numa sociedade, que é o que você acabou, porque nós estamos inseridos numa sociedade, sim, violenta, às vezes o ato será.
Sim.
Mas entre um ato que é só um ato situacional e onde levar uma vida, um estilo de vida violento, são duas coisas diferentes.
Sim.
Mas as pessoas não estão sabendo muito julgar isso, né? Tá sempre julgando uma novela pelo capítulo.
O André, ele falou uma coisa que eu já falei no outro podcast, que nós, a nossa geração de homens desconstruídos que estamos tentando desconstruir.
Falou desconstruidão.
Estamos tentando nos desconstruir.
Ela chega lá, tá, né? Tava lá fazendo outras coisas, chega. Mesmo, é opressão, isso é opressão.
Eu fui fazer xixi. Tá bom. Desculpa.
A gente tá nesse meio sem ter uma base, né? Sem ter um guia. Então,
não tem?
A gente não entende se é certo ou errado, porque também não existe um certo e errado.
Não tem repertório anterior. Né?
Não tem os ensinamentos.
Então vamos
não,
nessa, velho.
Vamos nessa,
vamos capotando.
Só que tem muita gente. E vamos se ajudar. Acho que a gente fazer essa rede dessa rede cooperativa aí e tal, da gente estar junto, que acho que é interessante, porque também não tem muito com quem conversar. Eu não tenho uns amigos que dá pra sentar e falar essas coisas. O cara fala, pô, vai trabalhar.
Eu acho que um termômetro, não querendo jogar.
Quando você torna paz, você muda de amizade. Pelo menos comigo aconteceu.
Sim, sim. Todo mundo, eu acho, cara.
Tem grupos de WhatsApp. Também.
Tem grupos que eu tive que sair. Não faz sentido, não faz. Sabe? Assim, sim, grupos, atividades, tudo. Aí o cara fala, pô, você tá distante. Ou então, pô, só fala disso agora. Velho.
Eu tenho
esse mimimi. É um ser humano, as pessoas não têm noção ainda, né? As pessoas ainda tratam criança como um copo, né?
Sim.
Tipo, tem esse copo aqui, às vezes eu preciso lavar ele, às vezes eu preciso encher ele de água. Velho, é um ser humano, bro.
Não, quer ver a coisa
toda
mais bizarra?
Toda a sua complexidade.
Que corrobora o que você tá dizendo? Ontem a gente gravando e falando, né, da guarda compartilhada. Que hora você vai devolver o filho? Tipo, devolver o quê? A mala? Devolver o material? Que hora você entrega a encomenda, né? Porque as palavras que a gente usa com os nossos ex e tal, cara, é muito, a gente trata o filho como um objeto mesmo sendo desconstruído, mesmo sendo ativa, mesmo
porque
sendo tudo isso.
Porque isso é uma outra desigualdade, sabia?
É muito louco.
Eu desculpa problematizando, como parece que eu tô fazendo desde o início desse
podcast. Ah, eu tô adorando.
Ele provoca.
Eu tenho um querido amigo, Pedro, do Instituto Alana, e ele fala uma coisa que eu gosto muito, que assim, hoje existem várias desigualdades sociais no mundo que são visíveis aos olhos, né? Desigualdade racial, de classe, de gênero e tudo. Mas tem uma invisível aí que ninguém vê, que nós estamos cometendo. Homens desconstruidões. Eu não gosto muito disso.
Então a galera fala, isso
que é
do macho.
Que é o quê? Cara, que é a desigualdade da relação do adulto com a criança.
Sim.
Que é uma... Que, porque a gente ainda objetifica a criança.
Aham. Sim.
Porque eu solto isso, às vezes numa reunião de rede de articulações públicas com organizações fortes, mas que eu não vou citar o nome, que assim, pô, investe milhões em primeira infância. Eu falei assim, cadê a primeira infância na mesa? Eu quero escutar uma criança de 5 anos. Como que eu posso criar uma solução pra ela se eu não tô escutando a criança de 5 anos? Só porque você estudou em Harvard em primeira infância? Eu quero escutar a criança de 5 anos. Mas não se escuta. Você não... Não, mas a criança de 5 anos não sabe o que ela quer. Então, irmão. Sabe pra caçar.
Sabe muito, ela só não sabe, às vezes, comunicar. E aí você usa ferramentas psicopedagogas pra que essa comunicação exista.
Entendeu? A gente cometer o erro de montar o quarto pro seu filho, onde ele não tem acesso a nada. Então, se a gente tá fazendo dentro do nosso quarto, a gente precisa fazer isso com prazo.
Isso é uma coisa que você falou que é real, né? A gente vê que muitas famílias, eu, graças a Deus, tive o privilégio de poder introduziu o Pedro dentro de um universo de acesso do que ele tinha capacidade de fazer e pegar e promover essa autonomia. Mas as famílias colocam o bebê no berço, longe. Ele não consegue pegar o seu próprio brinquedo, né? A mãe tem que pegar o pai. Ele não consegue se desenvolver por si só dentro do ambiente do próprio universo dele.
Sim.
Sempre um adulto tem que intervir. E aí essa criança, ela não se desenvolve de uma forma autônoma. Sempre tem algum adulto fazendo por essa criança. O episódio com a Fabiola Duarte tá sensacional quando ela fala do lance da alimentação,
isso.
Né?
Ela perde a gana, a criança não aprende a correr atrás das coisas dela.
A criança tá pronta pra comer quando ela chega no alimento. O que que o pai e a mãe fazem? A ansiedade que essa criança come, então ele vai lá e comida na boca.
Nossa, eu preciso muito conhecer a Fabiola.
Fabiola,
se tiver me escutando.
Demais. Vamos fazer um podcast.
Eu preciso muito conversar com você. Não, é uma coisa pessoal minha. A dor minha.
Alô, Fabiola Duarte. Claro, você alô. Um fã aqui, declarado. Ele já tinha falado isso antes da gente começar a gravar.
É verdade.
Mas é isso. A Fabiola fala que a gente tem que criar os nossos filhos dentro da perspectiva deles e ser apenas um calço. E não acelerar esse processo de desenvolvimento. Então, por exemplo, a galera do Montessori, eu acho sensacional. sabe? É, a forma como você monta a toda a estrutura para receber uma criança, de forma que ela possa se desenvolver sozinha. E aí você tem que ficar atento na fala da Fabiana, isso. Ficar atento à necessidade da criança. Exato. O que os adultos fazem? Eles atendem às suas necessidades, moldam a vida dentro das suas necessidades, e aí a gente acaba objetificando realmente os filhos. A gente
aí,
faz isso.
Ou é 880, né? Ou não empodera a criança, ou obedece a criança.
Que
não é o canal.
Ouvir e ser empático e acolher a criança não é obedecê-la, né? Porque isso é uma outra crise que a gente tá vivendo agora.
Sim, na uma sua super crise.
Oi?
Você tem um post sobre isso.
Eu sei, tô fazendo um merchan.
Eu vi essa semana.
A gente tava falando sobre...
Fazendo jabá, como
o jabá, diz a Veridiana.
A gente tava falando sobre não encontrar informações para pais na internet. Também, ó, ajudei o jabá também. Mas a gente também... É pouquíssimos lugares que a gente encontra informações sobre empoderamento infantil.
Uhum.
Ah, é. É, porque pra que empoderar a criança?
É,
a criança não sabe o que ela
não
quer.
Não existe, né, cara? Não tem...
Eu que sei. Porque eu sou pai, ou porque eu sou professor, ou porque eu sou mestre em primeira infância.
Não, porque eu vivi tantos anos a mais.
Ou porque eu trabalhei, ou trabalho em organização social. Não, você não sabe.
E é um bom gancho para fazer um outro podcast para falar sobre empoderamento infantil.
Demorou.
Com crianças.
Anota aí, André. Vamos trazer as crianças para gravar?
Anotado,
os nossos filhos?
Vou anotar também para o Balaia.
Adorei a ideia. Sensacional.
Existe. Eu vou ser sincero, eu preciso estragar aqui a emoção de todos. Eu tô gravando um podcast, mas eu sou super ainda careta em podcast, sabe? Eu descobri esse ano o podcast.
Uau!
Eu também.
Nossa, e é um universo, né, gente?
É,
eu tô adorando
tem de
isso.
Tudo. É. Tem de tudo.
Mas é olha, então eu não sou. Cuidado. Então eu não sou, assim, um cara que manja tudo de podcast. Mas eu acho que não tem podcast com crianças. Né?
Tem. O primeiro podcast do Brasil é do Thiago Queiroz, faz em vírgula.
Ah,
é
o Thiago, né? Thiago, eu sou seu fã também.
Ele fez.
Eu queria conhecer o Thiago pessoalmente.
Thiago tem uns abraços mais...
Vamos fazer um link
com o Thiago.
Thiago tem uns abraços mais gostosos que eu já recebi na minha vida.
Ai, que delícia, adorei.
Ele é grandão e ele é muito afetuoso.
Ai,
assim.
Gostoso,
eu me identifico
adoro.
Muito com o Thiago, porque eu também sempre fui um homem muito afetuoso e engoli, estrangulei esse afeto durante muito tempo. Por causa, né, homem não pode chorar, sim. Okay? Mas hoje, depois de 4 anos de análise, você acaba que... Hoje eu choro em tudo. Eu acho que quando eu chorei durante todos os meus 30 anos de vida, esses 4 anos eu choro a todo momento. Até meu filho olha pra mim e fala assim, nossa.
Tá chorando de novo.
Agora nem é o momento de chorar. Espera, eu já tô chorando.
Qual que é o seu signo?
Sou virgem, virgem. Sou virgem.
Bruno, qual é o seu signo?
Sagitário.
Mauro.
Eu sou de touro.
André, câncer.
Câncer.
E eu sou canceriana.
Eu sou, ó, eu sei de tudo, hein?
Eu
sou sol e virgem, ascendente em Áries e lua escorpião.
Caraca, you're so easy, man. Não consigo imaginar
meu
você um homem chorando com toda essa sua composição astral.
Freud,
bom,
né?
Fico feliz.
A análise deu uma machadada em mim que tá sangrando até agora.
Fala, bro.
Eu só sei o meu ascendente, quem é aquário. Mas só voltando rapidinho nessa questão da autonomia e no papo montessoriano, eu vou fazer igual o Lê e trazer uma provocação. Isso é mais uma coisa que não consegue chegar na periferia.
Não.
O tempo lá é extremamente escasso pra rolar essa dinâmica de
privilégio, né?
Você colocar o alimento na mesa,
uhum.
Fazer um BLW. Por
Sim.
exemplo, você ter uma casa estruturada pra isso.
Sim.
Cara, você tem...
É outra realidade.
Barracos, você tem quarto-cozinha, você tem palafitas, você tem ambientes muito, muito, muito precários pra que existam essas dinâmicas. Então, como que a gente faz pra adaptar essas filosofias de criação pra que chegue... Porque assim, cara, se você chegar com uma filosofia Waldorf, você chegar com Montessoriano... Você chegar com uma filosofia BLW na periferia e falar, cara, você tem que pegar o alimento, colocar na mesa e deixar que a criança se vire.
Ah, é arrogância, né? Nem
pode. Você vai chegar na periferia e falar pro cara. Ah, se ela jogar no chão não tem problema. Meu, o cara suou 8 horas do dia dele pra comprar aquela feira.
Sim.
O cara não vai colocar a comida na mesa
pra
ser desperdiçada. Entendeu? Então, assim...
Não, e ela tem que comer rapidinho, porque eu preciso dar banho, porque eu preciso brincar...
Porque
eu preciso brincar rapidão e preciso botar pra dormir, porque, cara, daqui a 6 horas e meia eu preciso acordar.
Eu preciso acordar.
E esse seu olhar pra periferia, Bru, é incrível, porque a gente tem tantas teorias que funcionam Primeiro que essas teorias foram criadas por quem? Pela classe média dominante.
Uhum.
Então é mais fácil de inserir todas essas teorias dentro do contexto. Sim. Olhar para essas teorias que são boas, sim, que são válidas, sim, e adaptá-las para o viés da periferia, que é a maioria da população mundial, não é só do Brasil, né? Isso é de extrema relevância, importância e urgência.
Sim.
Vamos,
sim,
fazer o rolê?
Porque se a gente não chegar...
Bora,
se a gente,
amigo,
não chegar,
fazer esse rolê acontecer,
cara.
Cara,
a gente precisa fazer isso acontecer. A gente precisa fazer isso acontecer. Porque se o nosso intuito é ter esse nosso papo propagado, a gente precisa chegar aonde está a maioria da população. Se a, claro, gente não chegar na periferia...
A gente não transforma.
Se a gente não chegar, como diz um grande filósofo, que não é filósofo, mas me ensinou filosofia de vida, Mano Brown, volta pra base.
Sim.
É. Se a gente não estiver na base da sociedade, a gente não vai conseguir mudar nada. A gente não vai conseguir fazer nada pela sociedade. E hoje, quem tá na base tá fazendo o discurso conservador, por isso que eu falei que a periferia hoje é muito conservadora, tá fazendo um discurso muito, extremamente conservador, e colocou a gente nessa situação que a gente tá hoje enquanto política.
Mas aí, só fazendo um parêntese de política, depois a gente volta pra paternidade, assim, essa onda conservadora na periferia e na classe mais baixa é um resquício de um sentimento de não é traição,
abandono,
mas assim, de abandono da sua maior esperança, que ficou 4 anos na presidência, também, sim, não conversou com ele.
Exato.
Eu não vou entrar no mérito para não polemizar.
Não, mas é justamente
porque eu acho
isso.
Que foi assim, foi o governo realmente com maior programas políticos e sociais que a nossa história já teve. Mas, assim, botou 55 milhões de pessoas em campo e não tocou a bola pra elas.
Pois é.
E se eu entro em campo, sim, e não toco a bola pra mim, eu não brinco mais. Eu brinco com o próximo.
Claro.
Sim. E o pior que o próximo foi esse cara.
Porque, assim, o que acontece? Quando você ouve as demandas e você começa a suprir algumas demandas dentro da periferia, agora falando na questão da paternidade, quando você começa a colocar pro cara, olha, você precisa fazer isso, isso e isso. Quando você faz uma ação de... Cara, você agora vai ter 20 dias em casa, dentro de casa. Você vai ter 20 dias pra você cuidar do seu filho. O cara não sabe o que ele vai fazer.
Justo.
O cara não sabe o que ele vai fazer. Ele não vai saber procurar o que fazer. Ah. Por mais que hoje a gente tenha a obrigatoriedade de você fazer um curso pra você poder tirar esses 20 dias, muita gente não sabe, mas você precisa fazer um curso pra você poder tirar esses 20 dias, o cara faz de qualquer jeito. Se o cara não tiver interessado, se o cara não tiver consciente de que aquilo ali vai ter um impacto tremendo na vida do filho dele, ele vai fazer de qualquer jeito e vai falar, não, quem tem que cuidar
e
do filho
é. E outra, ele pode tirar esses 20 dias e, cara, nesses 20 dias ele trabalhar em outra coisa porque ele tá precisando de...
Exato. Ô, Bru, exato, fala um pouco mais sobre esse lance do curso e dos 20 dias pra galera que não sabe.
Sendo bem sincero, eu ainda não acessei o curso. Uhum. Ainda não acessei. Por quê? Eu fiquei sabendo dessa obrigatoriedade hoje.
Tá. Que eu não sabia
hoje.
Que isso existia.
Então, eu também não sabia. Eu também não sabia. Foi justamente numa conversa, e aí eu vou passar já pro Lê, e aí ele vai poder explicar legal. Eu fiquei sabendo disso hoje. Por quê? Eu tava conversando no meu trabalho, eu tava conversando com um vendedor, e aí ele me falou, cara, eu tô fazendo aqui um curso, tá? Porque eu tinha falado pra ele que eu tava fazendo alguns lances dentro da paternidade. Ele já tinha me falado que a filha dele tá pra nascer. E aí ele falou, Carol, eu tô fazendo um curso aqui e tá, tal, pra poder ficar os 20 dias em casa. Como eu nunca tinha ficado, dos meus dois filhos, eu não fiquei os 20 dias em casa, eu fiquei somente 5 dias,
uhum,
porque as empresas que eu trabalhei não fazem parte da empresa cidadã, eu não sabia que na obrigatoriedade tinha que ser feito um curso pra você fazer, pra você ter o direito de ficar os 20 dias em casa.
Uhum.
E aí o Lê vai poder explicar melhor como funciona.
É o seguinte, existe um programa do governo vinculado à própria Receita Federal que chama Empresa Cidadã. Por quê? Porque a legislação ainda continua a mesma. Com o programa Empresa Cidadã, as empresas que aderem a esse programa, eles podem dar, em vez de 3 meses, dar 4 meses para a mulher, e esse 1 mês é subsidiado pelo governo, e a licença paternidade, que era de 5 dias, ele ganha mais 15, aí vira 20.
E esses 15 dias são subsidiados pelo governo. Subsidiado com sobre subsídio fiscal, essas coisas. Ah, mas tem empresas que dão 6 meses, não tudo. Aí são acordos sindicais. Aí acordos sindicais, cada um mexe com a sua classe, de trabalho. Mas a empresa cidadã é isso. O que acontece é que quando a empresa adere o programa Empresa Cidadã da Receita Federal, a licença paternidade, a licença maternidade é meio que compulsória. Ele vai oferecer para a mulher 4 meses de licença maternidade, que acaba vendo 5, porque ela acaba metendo umas férias aí no meio, que é meio de praxe normal acontecer isso. O homem não. O homem, a empresa precisa aderir o programa, Empresa Cidadã. Então são dois checks, vamos dizer. Só que o pai, que é o homem, ele também precisa oferecer uma contrapartida, que é provar que ele fez um curso e tá na letra da lei o nome. Eu não sei se é um nome é curso ou uma... eu não sei se ele dá nome de treinamento, alguma coisa de paternidade responsável. Isso tá até em aspas. Por isso que se usa muito paternidade responsável. Porque tá na letra da lei esse nome, paternidade responsável. E aí, o que que eu sei, porque eu tive essa conversa agora, assim, um mês atrás, com o Ministério da Saúde. O Ministério da Saúde oferece um curso gratuito, então é legal para quem tá nos escutando. Então, existe um curso gratuito dado pelo Ministério da, Saúde, que chama Pai Presente, se não me engano. Tá. Mas só pesquisar. É um ótimo curso, eu já fiz por... a título de curiosidade. É um ótimo curso mesmo. Tem algumas empresas produzindo seus próprios cursos e oferecendo para os seus colaboradores de forma gratuita. Entra como um programa de benefícios. Tem sindicatos fazendo isso. E tem pessoas que estão vendendo esse curso pela internet. Assim, eu vou fazer esse curso de paternidade responsável e vendo por X reais e faz quem faz. A minha conversa com um representante do Ministério da Saúde alguns meses atrás foi tipo assim, e como que tá isso, né? Quem pode, no final das contas, dar esse curso ou quem não pode? Porque, na verdade, não precisa nem ser um curso. Pode ser uma roda de conversa que você dê, Maurício, e no final das contas você dê um certificado do cara que o cara fez X horas de roda de conversa. Não precisa necessariamente ser um curso teórico igual, sabe, prova do Enem. Não, pode ser uma roda de conversa, pode ser o cara fez durante X finais de semana rodas de conversa, não sei o que. E ele comprova, ele tem que ter alguma comprovação física só, ele entrega pro RH e o RH faz trâmites internos com a Receita Federal, que aí eu já não sei, é demais.
Mas
é mais ou menos isso.
Chama Pai Presente, Cuidado e Compromisso.
Esse é o curso do Ministério da Saúde, que eu indico, porque às vezes muita gente fala assim, pô, onde? Tem cursos vendendo, né, todo mundo que pode às vezes comprar um curso.
Esse é gratuito.
Esse é gratuito e feito pelo próprio Ministério da Saúde, tem uma credibilidade de uma chancela de um ministério, e é realmente um curso muito bom, ele já existe já desde o governo Dilma.
Queria perguntar uma coisa, não sei se você sabe, qual que é a adesão dos pais para esse tipo de curso? Porque esse curso está há quanto tempo já?
Você está falando desse curso específico do Ministério da Saúde?
Esse programa de 20 dias de licença
paternidade. É 2015, né? É uma lei de 2015.
Tem aqui. Se não me engano, é 2015. Lei 13.257 de 2016.
2016.
Né, para ampliar a licença paternidade para mais 15 dias.
Então, aí minha pergunta.
Entrou em vigor em janeiro de 2017.
Ela começou a tramitar em 2015.
Qual que é a adesão de homens para esse curso? E qual que é a adesão de empresas para dentro da.
Empresa cidadã.
Eu vou responder, não sei se eu respondo sua pergunta, mas vou dar algum dado que talvez te ajude. De empresas que são cadastradas na empresa cidadã, eu vi recentemente. A última vez que eu vi foi há um ano atrás, tinha em torno de 19 mil empresas cadastradas na empresa cidadã. Muito pouco, né?
Sim.
Num país continental de 200 milhões de habitantes, acredito que tem muito mais de 19 mil empresas. Então, você tem um dado mais curto?
Não, eu cheguei a baixar a planilha, mas eu também não me recordo o número.
Há um ano atrás, tinha em torno de 19 mil empresas que aplicavam, que aderiram ao programa cidadã, da empresa cidadã, então davam esses 20 dias de licença paternidade. E aí, agora eu vou te contar o que eu estou escutando das empresas, mas aí é um contato que eu tenho pessoal com elas. E é um outro erro da letra da lei, na minha opinião, né? A licença maternidade, pelo que eu sei, quem puder me corrigir, por favor, entre em contato com o Oráculo Materno e me passa isso, ou me entre em contato com o Fordelli. Mas assim, no final eu vou dar meu contato. Pelo que eu sei, a licença maternidade é compulsória. A licença paternidade estendida não é. Por exemplo, eu conheço empresas que a gente está conversando com ela, porque ela implementa a licença paternidade estendida, mas 3% do seu quadro de homens está tirando. Porque o homem não quer tirar.
3% dentro de uma empresa.
É, e aí quais são... Aí assim, aí vamos fazer um brainstorm aqui. O que, que pode ser? Primeiro, já tá errado a letra da lei, né? Não ser compulsório pro homem. Sim. Então ele pode abrir mão e só trabalhar cinco dias. Segundo, então há um problema então nas empresas que não adianta só oferecer a licença paternidade. Tem que ter um programa mesmo, sim, onde que sensibilize esse homem a ele aderir e tirar os 20 dias de licença paternidade. E aí eu vou fazer um jabá meu, empresas que estão escutando, Forded está aí para isso, para ajudar vocês a sensibilizar os seus colaboradores a tirarem licença paternidade.
E vou fazer o jabá junto, o Oráculo Materno junto com Paternidade Criativa também. Vamos unir forças.
E uma outra coisa que eu escutei quando fiz assim também uma pesquisa empírica também, uma pesquisa assim, não, um papo de corredor, que eu escuto de homens, é o seguinte, cara, é um medo de tirar, né? De licença paternidade.
Sim.
Porque se a mulher tem medo de tirar a licença maternidade, porque ela vai voltar 4 meses depois, 3 meses depois, não sabe se vai ter seu cargo garantido, assegurado. Sabe que depois da... Normalmente é de praxe, que depois do tempo de estabilidade, a mulher, pá, cai fora. É. O homem também tem esse medo.
Claro. Cara, mas
e ainda, principalmente, e outra coisa, assim... dentro do seu próprio ambiente de trabalho. Eu já tive homens, por exemplo, pais que acompanham o Forded, que tirou a licença paternidade estendida e desabafou comigo, no grupo de WhatsApp do trabalho, o cara mandou uma mensagem pro cara, assim, porra, me deixou na mão, hein, irmão? Me deixou na mão, irmão? O cara tá tirando a licença paternidade.
Que broderagem é essa, né?
É similar com o cara tirar férias e você mandar uma mensagem pro cara, assim, pô, me deixou na mão. Pô, é férias. Se as pessoas respeitam férias, por que não respeitam a licença paternidade?
É.
Claro.
Foda.
Entendeu? E eu também não quero falar que esse amigo dele é um escroto, porque também o cara tá inserido no negócio. Sistema. Então tem isso, entendeu? Puta, como que eu vou tirar a licença paternidade estendida? Como que meu chefe vai me olhar? Como que meu colega de trabalho vai me olhar? Uhum. Entendeu? Então é isso. E por isso que a gente tem que falar com a liderança. Porque não adianta o cara ter a licença paternidade estendida se o chefe dele fala assim, aí, hein? Vai ficar 15 dias na folga.
Vai ficar,
pô, que
patrão.
Que segurança que o cara tem, claro, velho, de tirar. O cara não vai tirar.
Exato.
O cara fala assim, não, que isso, patrão? Sou meu. Não vou tirar 15 dias, não. Vou tirar só 5 e tô aqui firme e forte na sua equipe que eu sou, mano, meritocracia. Ah, meritocracia é meu cu, velho.
É isso aí.
Você não tá ajudando o cara.
Sim.
E a mulher também sofre isso. A mulher vai tirar, sim, e o cara chega. O líder dela fala aí, ó, 4 meses de boa, sim, em casa, de boa em casa, irmão.
Às vezes
fica em casa
cuidando
de uma
isso.
criança,
não é.
4 meses, e você acha que é fodão só porque faz meia dúzia de reunião por dia?
Os 4 meses, fica um dia, cara.
Fica
dia em casa cuidando de uma criança.
Pô, mas que dados alarmantes esses, hein, cara? Porque você falou 3% dentro de uma empresa.
É, sim, como eu falei, é um recorte de uma empresa. Tem que ver...
No geral.
Panorama maior,
assim,
né?
Como que tá? Você tá tirando... Ah, eu tô oferecendo. E aí, como que é? A galera tá tirando? Ah, tá tirando. Mas em contrapartida, não só dando notícias ruins, mas notícias boas, você vê empresas tipo, cara, o Twitter tá dando 180 dias de licença paternidade.
Sim.
Nossa, que incrível.
Netflix Brasil acho que tá dando 1 ano.
Mas de licença mesmo ou de trabalho home office?
Não, é pelo que eu sei, o Twitter Brasil tá dando 180 dias de licença paternidade.
Mesmo.
Entendeu? Então, assim, tem essas paradas. E é engraçado, assim, por exemplo...
Só que não adianta dar tantos dias se você não conscientiza também, né?
Ah, lógico, porque senão é 180 dias então, do cara fazendo churrasco.
São 180 dias, mas antes...
O cara dando trabalho pra mulher em casa,
exato,
né?
É.
Você precisa de um programa de conscientização.
Não, é isso que eu falei, tem que haver... Tem que haver conscientização de tudo, entendeu? Fazendo uma analogia besta, é igual o lixo. Não adianta só botar aqui na vila onde a gente tá os 4 galões de lixo lá, né? Como papel.
Tem que ter a coleta.
Se não explicar, falar então.
E galera, se não tiver quem vir retirar o lixo, se não tiver a coleta seletiva,
entendeu?
Não adianta.
Depois.
É.
Não adianta eu ter só o rabanete dentro da minha geladeira, se eu não falar pro meu filho que, sabe, assim, não adianta você ter cenoura dentro da minha...
Adorei essa analogia, cara.
O rabanete ficou bom, já senti um ardidinho ali, tem que fazer.
Não adianta ter legumes na minha geladeira se eu não sensibilizar meu filho que, cara, legumes pode ser uma coisa boa, e é gostoso, é não sei o que, não é só Ruffles, entendeu? Então sim. É tudo com sensação.
Ah, Ruffles, rabanete cortado fininho. Foi ah, daí, é. Acho que associou. Rabanete Ruffles.
Pô, legal, legal.
Não, que okay. Super papo legal, né?
Super.
Ô, galera,
estamos aí, né?
Que dicas que vocês dariam? Acho que toda essa conversa já é uma grande dica.
É verdade, né?
Né? Mas assim, já é uma... Que dica, ouça, né, ouça a galera, leia nosso blog e tal, mas de tudo que a gente falou aqui, né, já são várias dicas, mas que dicas cada um de vocês individualmente daria pra esses pais que estão chegando, que, não que já chegaram e que não sabem pra onde andar, o que fazer,
e que tão
sei lá, dica de leitura, certo. Dica de filme, dica de ações concretas do dia a dia, dica que vocês quiserem dar, o que, que vocês posso falariam começar? Pra essa galera?
Me lembro de uma agora, e eu assisto repetidamente esse Ninho Doc. Eu vou dar duas, então, já que eu tô folgado.
Isso, você pode.
É, tem um mini doc que a Avon lançou, acho que um ano passado ou dois anos atrás, tem no YouTube, chama Repense o Elogio.
Uhum.
É sensacional. É sensacional pro pai mudar a forma, vai ser importante ele como pai e vai ser importante ele pra ele como homem. Eu não vou dar spoiler, mas assistam que é demais.
Legal.
E a outra, que é assim...
Esse é o tal do seu super pai, né?
É, e os o elogios. Outro... É, então é Repense o Elogio.
Repense o Elogio.
Da Avon. E o outro é uma mulher chamada Brené Brown.
Brené Brown.
Assim, juro, esse ano 2019 tá sendo dividido entre antes da Brené Brown e depois da Brené Brown.
Fantástica.
Assim, ela é uma pesquisadora que fala sobre vulnerabilidade. Ela tem um TED que talvez seja um dos vídeos mais, um dos TEDs mais vistos. Sim. No YouTube, que fala sobre vulnerabilidade, que ficou tão famosa que a Netflix a convidou para fazer um programa especial. Então ela tem um... Não é um stand-up comedy, né? Porque não é de comédia, mas assim, é um programa só dela, onde ela é em cima de um palco e mais uma vez só arrasando.
Mas ela é demais.
É Brené Brown. Brené, como se fala mesmo? B-R-E-N-E e Brown de marrom em inglês.
The Call to Courage.
É sensacional, galera.
Tá aqui.
Eu assisto esses dois, assim, não tenho nada pra fazer, eu assisto. E me emociono e me remexo e dói toda vez, porque são muito bons qualquer um desses dois docs.
Maravilha. Netflix.
Sensacional.
É, eu vou recomendar, como a Paternidade Criativa, ele incentiva as rodas de conversa para pais, eu vou recomendar aqui o grupo do Memo.
Memo?
Ah, é.
Uhum.
Se vocês não viram...
E o podcast.
E o podcast também é muito, muito profundo. Ele não fala sobre paternidade, mas ele fala sobre masculinidade. Então, o pessoal do Memo, cara, eles conseguiram pegar bem, bem no ponto profundo do homem. E, cara, cada podcast, acho que pelo menos uns 200 tapas na cara, né, da masculinidade.
O Memo é muito bom.
Então, eu acho muito interessante... Para esse homem que está querendo, o Leandro não gosta, mas esse homem que está querendo se desconstruir,
desconstruidão.
Cara, ouve o podcast do Memo que é bem, bem interessante.
Legal. E você, Bru?
Vamos lá. Eu queria só fazer nessa minha indicação. Eu tenho uma pessoa na minha família que está querendo ser pai, né? E aí ele até pediu dica hoje. E aí eu falei para ele, cara. Essa é uma dica que eu vou dar geral e é uma dica minha de indivíduo para indivíduo, não é uma dica de filme cultural. Cara, prepare seu espírito.
Uhum.
Prepare o espírito. Tente entender o que é a paternidade antes. Muitas vezes a gente, muitos da gente aqui entrou nesse negócio de paternidade no meio do rolê. Então a gente já tava no meio do rolê, foi colocado na paternidade, começou a entender a paternidade, já tava no meio. Então, tudo que você puder buscar de informação para que o seu espírito esteja preparado para isso é fundamental.
Uhum.
E aí eu vou indicar um blog que tem sido fundamental, principalmente pensando na questão da masculinidade, que acho que pra gente conseguir alcançar uma paternidade ideal, nesse caso, uma paternidade possível, que é o nome desse programa, acho que a gente perpassa primeiro por uma masculinidade diferente. Uma masculinidade que esteja preparada para entender um outro ser humano. Porque a masculinidade hoje ela não está preparada para entender, ela está preparada para o embate.
Sim.
Então, eu vou indicar o Papo de Homem.
Adoro.
Sensacional.
Adoro.
Leituras adoro. De todos os tipos sobre masculinidade, tem sobre paternidade. Então, acho que é fundamental que as leituras sejam, dependendo ali da sua necessidade, naquele momento, da sua dúvida, os caras têm textos sobre isso. Um último texto que eu li, que fala justamente sobre a masculinidade. Por que as amizades são tão vazias? As amizades masculinas são tão vazias.
Uhum.
E aí fica como um exercício pra gente praticar, que é a gente conversar com um amigo nosso sobre sentimento. Que a gente não tem esse hábito dessa conversa sentimental com... A gente tá conversando sobre futebol, a gente tá conversando sobre política, sobre o trabalho, sobre o meu ego, o seu ego. E aí a gente acaba deixando de lado. Chegar e perguntar, cara, você tá bem? Mas perguntar sinceramente.
Sim, se preocupando de fato.
Exato.
Né?
E se, de repente, algum amigo seu te perguntar se você tá bem, mesmo que você saiba que aquele se você tá bem é só um automático, você fala, cara, não tô bem hoje. Cara, tô passando por uma bad fodida. Tô mal por causa disso, disso e disso. Abre o seu coração pro seu amigo. Ele, no primeiro momento, ele pode até se espantar com isso. Mas isso começa a gerar uma mudança num diálogo que pode começar a caminhar por alguma coisa mais saudável nas relações masculinas.
Aham, massa.
Nossa, massa.
E você, Dé? Que dica você daria para esses pais que estão em formação, que estão chegando, que estão paternando seus filhos?
Putz, um caminho interessante é saber que, não, a gente não sabe de nada.
Sim.
Mas, meu, se dedicar, que parece que o caminho, as coisas vão acontecendo, vai, sei lá, por isso que eu acho que eu tô aqui hoje, aí Sim. com vocês, não sei, tô...
O André tá num processo evolutivo, né, Dé?
É, pois é, exatamente.
Bem positivo,
e tudo, né? E também aconteceu com, né, estamos aí.
É. Eu queria dizer que quero ainda que, pra mim, sentar nessa mesa hoje com vocês é... Mantenha a minha esperança acesa de que existem homens legais, pais ou não, que é possível, né? Mas que a gente ainda tá muito distante daquilo que a gente deveria realmente ter enquanto sociedade, né?
Sim.
Mas sentar aqui com esses quatro caras, né, que estão paternando seus filhos da forma que conseguem, que querem e buscam informação e, cara, que riqueza de conversa, né? Então eu fico assim... Meu coração canceriano, com toda a esperança que ele tem, porque eu sou uma pessoa esperançosa, eu falo, cara, a esperança, ela realmente existe, ela não é em vão, né? Então, dá pra ser legal.
Com certeza. Tem uma charge do Armandinho que eu gosto muito, que ele fala pro pai dele que existe mais pessoas boas do que más. A gente só não está reunido.
Então,
e é verdade.
Eu acho isso também.
Eu realmente acho que tem mais pessoas boas do que más no mundo.
Mas
a gente só não está se reunindo.
E você sabe por quê? Eu penso nisso. E isso é uma parada que eu penso muito. Nós estamos estrategicamente colocados aqui nesse planeta. Porque se nós nos reuníssemos num único lugar, todos os outros lugares estariam com defasagem dessas pessoas boas. Então, por isso que hoje, através desse mundo virtual que a gente consegue unir essas forças. Então, eu acredito que nós somos estrategicamente colocados em locais separados para que a gente possa semear tudo isso em várias localidades do mundo.
Sim.
Né? E mesmo assim, a gente vive dentro de uma bolha.
Sim, sim. Mas a gente está ampliando.
Mas a gente está aumentando isso, né? Gente, eu quero agradecer imensamente.
Eu também. Muito legal, galera. Valeu demais mesmo, né?
Eu tô começando a gostar de gravar podcast.
É legal. Eu tô viciada nesse trem, cara.
Gosta, né?
Eu tô viciada nesse trem e eu descobri, assim, uma faceta minha que eu não sabia que eu tinha. Tô achando sensacional.
Hostess.
Tô aprendendo também a ficar um pouco quieta, porque eu sou tagarela e atropelo a galera. Então, cada podcast que eu me escuto, eu falo veri e falo menos. Hoje eu me dei essa oportunidade.
Eu sou o contrário. Apesar de não parecer, eu sou tímido e eu não consigo falar tanto.
Você falou bem hoje, Bruno.
Exato. Se eu pegar os programas que eu participei no Balaio, eu falo pouquíssimo. E aí eu fico, eu preciso falar mais. Eu fico pensando e eu não falo. Porque eu gosto muito de ouvir as pessoas. Gosto muito dessa escuta, de aprender com as pessoas, com o que as pessoas estão falando. E eu acabo não falando.
Uhum.
E aí é um exercício muito bom que eu
Sagitário,
tô...
Sagitário, né?
Exato.
Mas eu preciso também...
Essa percepção.
Porque eu fico só ouvindo e aprendendo, eu falo, o que eu vou falar?
O que, que eu vou falar? É, eu vejo, pô, ele já falou o que eu tinha pra falar.
Só vou absorvendo aqui.
Ó, pra gente encerrar aqui, vamos fazer o jabá final?
Bora.
Vai lá, Leandro, começa por você.
Vamos lá, pessoal. Mais pop. Só... procurar a gente nas redes sociais, ou no nosso site é www.fordery.com.br. O Fordery se escreve 4 numeral D-A-D-D-Y.
Maravilha.
Tamo aí, na atividade.
Boa. Bro.
Bom, eu faço parte do coletivo Balaio de Paz, né, do podcast Balaio de Paz. Então é só procurar em todas as redes por Balaio de Paz, Instagram, arroba Balaio de Paz, Facebook, Balaio de Paz. Se você procurar no SoundCloud, todos os agregadores, Balaio de Paz, aí a gente tá lá.
Que balaio louco, né? Eu adoro. Gente, eu sou fã do Balaio de Paz. Balaio de Paz. Sou mesmo. Sensacionível. E você, Mauricião? E... segundo jabá no Oráculo Materno, vou começar, né, a cobrar, cara, aqui.
Corta o jabá dele.
A gente, o Paternidade Criativa vai ter uma surpresa no mês que vem.
Então,
estamos estudando, não vou revelar aqui agora, mas... E também essa parceria com o Oráculo, cara, que tá sendo uma coisa extremamente enriquecedora. Então, procura lá a Paternidade Criativa nas redes sociais também.
Nome lindo, sabia? Oráculo Materno e Paternidade Criativa.
Ah, eu também, entendeu? Acho lindo. Paternidade Criativa.
Forte, Oráculo, a gente, Materno.
A gente tá...
Porque eu acho que Oráculo, se fosse uma pessoa, seria uma mulher mesmo. Porque é o melhor, é mais acolhedora, tudo. A gente tá aprendendo. Talvez...
No Matrix, o Oráculo é uma mulher.
É uma mulher.
É verdade, né?
Só em geral, se você observar, vai dar os oráculos são.
Eu assisti uma série criativa, acho lindo o nome.
Mas, a gente atrapalhou o jabá do Maurício, vamos lá.
Então, procura Paternidade Criativa nas redes sociais e espera pro mês que vem, que a gente vai ter surpresinhas aí.
Surprises! Talvez o mês seja o mês que esse podcast vai ao ar.
Pode ser, pode ser. Então, nesse mês, vai ter surpresinhas.
Galera, many, many thanks.
É o mesmo aniversário.
Leonino?
Não, Virgínia.
É Virgínia, verdade. Agosto. Você falou, desculpa, eu tô mal da memória. Gente, many, many thanks. Obrigada por quem escutou a gente.
Obrigado, galera.
Até aqui, nesses dois episódios que a gente gravou. Foi sensacional. E qualquer dúvida, sugestão, crítica, entra lá nas nossas redes, Oráculo Materno, Facebook e Instagram. E se comunique com a gente.
É isso aí. Obrigado, pessoal. Valeu.
Obrigado, galera.
Beijo.
Obrigado.